Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Começo este programa pela leitura da segunda e última parte do artigo intitulado O Fotógrafo Ambulante, a páginas 71 e 72 do número 3 de A Arte Fotográfica de 1884. Portanto, toma aspectos de leias papada sobre uma folha de papel almaço. Veja-se o retrato daquela menina, um caso de trícia impertinente. Tirou burguesmente o seu retrato para dar, ó suprema candura de corações juvenis, ao terno escolhido, e não soube, não suspeitou sequer o destino do judeu errante que a esperava, ela a empalidecer constantemente sob a tirania do tempo. Vimos um desses interiores do tal tempo da arte, era um ateliê improvisado debaixo de uma ramada. O fundo tinha saído de um velho xale de mulher, fanado e nudoento. Ao lado esquerdo, erguia-se pitorescamente uma colunata de pinho da terra e uma mesa da mesma simpática madeira, e sobre ela um folheto, o Seringador. O sol passava na folhagem da ramada, o que fazia parecer o salão de pose, um grande, raro, borrifador. Devia-se ali tirar o retrato, a piscar os olhos e o modelo a fingir uma sardonisca. Pelo chão estendia-se palha. Perguntámos ao fotógrafo o que pretendia aquilo fingir. Relva. Ao fundo, em companhia do xale, também alguns faixas de palha, verticalmente ao longo do muro, esperavam. Perguntámos novamente ao fotógrafo. Folhagem? Paisagem? Deus é testemunha de que não inventamos. A câmara, uma antiga câmara, de gaveta, escalavrada de todo, coberta de nitrato, escancarava a ferrugenta objetiva anónima, ameaçadora e terrível como um olho de ciclope. E, sobre uma casota de cão, desabitada, uma multidão híbrida de retalhos de papel, de chassis enfermos, de chapas veladas e uma guitarra de patusco. Quando entramos, o fotógrafo achava-se em mangas de camisa e dormitava. Tinha-lhe talvez sido tempestuosa à noite nas bodegas da feira. Foi-nos tudo o que vimos de uma impressão penosa. Chegavam ali os cheiros gordurentos de uma tasca próxima e era de ensurdecer o falatório dos bêbados que amoravelmente a frequentavam. E quando o silêncio efêmero por vezes se fazia, ouvia-se grunhir um porco numa vizinhança, talvez um pouco íntima demais. Deus é testemunha de que não inventamos. Foi nessa situação espantosa que se chegou uma lavadeira guapa e gentil para ser fotografada. Oh, ela desconhecia perfeitamente o suplício que a esperava. Encantara, por certo, o trabalho do fotógrafo do Porto. Essa maravilha que de ano a ano se dignava sair dos seus hábitos para levar o colódio a longes terras, como numa cruzada indispensável e tremenda. Foram as cores felizes dessa mulher que despertaram o artista dos seus sonhos de ouro. Levantou-se, espreguiçando-se, e pouco depois aparecia, impassível, sobraçando o chassi envolto num farrapo escuro. Vinha solene, todo cheio de importância da sua missão na Terra. Tudo correu às mil maravilhas, desde a parte puramente comercial até à parte puramente artística. Somente quando o fotógrafo destapou a objetiva, recomendando mais uma vez ainda, conserve esse ar de riso que lhe fica tão bem, e contava os segundos, os intermináveis segundos. Olhando fixamente para a ramada, ouve-se um barulho de uma cancela que cede afinal e um porco, o célebre porco, salta para o ateliê triunfante e radioso. A operação teve de ser recomeçada quando conseguiram acalmar o porco Valdovinos, mas a gravidade do fotógrafo tinha sido comprometida com a lavadeira de faces rosadas. Ainda assim, se nem tudo são rosas, por vezes tem o fotógrafo ambulante alegrias supremas. Muitas vezes apanha dinheiro, nesse triste emprego de caricaturar a humanidade, dinheiro que lhe desaparece completamente, como o éter que se evapora. É que ele é suiveur, obrigado a todas as supeiras do burgo em que se acha. Ali é maravilhosamente o colódio e as ternuras do coração. Mais sensível ainda que uma chapa de gelatina. E da sua objetiva anónima, tira milhares de atrações. Todas as supeiras lhe passam lá, submissas e escravas. Um fotógrafo que abandonava, por aquela estação, as Caldas de Vizela, deixara tão profundas saudades, tinham-se tornado tão populares os seus retratos e os respeitáveis fundilhos das suas calças, que uma criada vizinha, ao vê-lo entrar para a Imperial de um carro inválido da província, exclamava com as lágrimas nos olhos, agitando o lenço das eternas despedidas: "Estrela, segue radiosa estrada!" Depois desta leitura, sigamos agora até Londres, ou melhor, até Greenwich, através da fotografia que me mostra, de pés cortados, devido à pouca experiência da jovem fotógrafa, a cores no formato 10x15. Estou de calças e blusa branca de veraneio, tenho uma mala vermelha ao ombro e seguro ainda um blazer da mesma cor. Estou de costas para o principal objetivo do retrato: fotografar a proa do Cutty Sark. Notar a presença de outros visitantes que igualmente apreciam o veleiro, sobre o qual eu recolhi da Wikipédia alguns dados que passo a citar. Foi construída em 1869 em Dumbarton, no rio Clyde, Escócia, nos estaleiros Scott and Linton, com projeto do engenheiro naval Hercules Linton. Foi lançada ao mar a 23 de novembro desse mesmo ano, tendo efetuado a sua primeira viagem em fevereiro de 1870. Deve o seu nome, Cutty Sark, à indumentária da personagem Nanny, uma bruxa dançarina do poema Tam O'Shanter, de Robert Burns, publicado em 1791. A embarcação destinava-se ao transporte de chá, naquela época objeto de um dinâmico comércio entre a China e a Grã-Bretanha. Este comércio gerava grandes lucros, nomeadamente se chegasse a Londres com o primeiro chá da temporada, o que demandava embarcações ágeis e velozes. Em fins do século XIX, os clippers foram substituídos pelos barcos a vapor na rota do chá. Estes últimos podiam passar através do canal do Suez e, além disso, a entrega da carga era mais garantida. O Cutty Sark foi destinado então ao comércio de lã com a Austrália. Em 22 de julho de 1895, foi vendida à empresa portuguesa Joaquim Antunes Ferreira e Companhia por 1.250 libras esterlinas, sendo rebatizado como Ferreira. A sua tripulação portuguesa, não obstante, referia-se ao clipper como pequena camisola, que é a tradução da expressão escocesa Cutty Sark. Transportou vários tipos de mercadorias entre a metrópole e as então colónias africanas. Em 1916 sofreu estragos provocados pelo mau tempo. Até 1992 navegou entre Portugal, Angola, Moçambique, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Agora do século XX até aos nossos dias. Em 1916 foi profundamente reformado, reconvertido em goleta no porto da cidade do Cabo, África do Sul, e rebatizado como Maria do Amparo. Em 1922, o capitão Wilfred Doman adquiriu a embarcação, devolveu-a ao seu aspecto original e destinou-a à embarcação de recreio. O Cutty Sark tem também o seu eco na literatura graças ao poema de Hart Crane, The Bridge, publicado em 1930. Em 1954, foi levado a Greenwich, no sudoeste de Londres, e colocado em doca seca. Ao final do século XX, conservava-se como um barco-museu, constituindo-se em uma das principais atrações turísticas daquele bairro londrino, próximo ao Museu Marítimo Nacional, ao antigo hospital e ao parque. detenho nestes dados uma vez que o meu retrato se situa em 1999. Todavia, sugiro que continuem a ler a história deste extraordinário veleiro. Em resposta à pergunta, dispõe certamente de outra ou de outras fotografias associadas a esta? Deseja fazer algum comentário sobre elas? Direi que tomámos outras duas fotos, à popa do Cathy Sark e ao túnel pedonal de Greenwich. Fotografei a popa do veleiro porque já tinha dele a proa, e sendo filha de oficial de marinha e amante do mar, considero que estes são os dois pontos extremos de qualquer embarcação e, portanto, essenciais à sua visualização. Quanto ao túnel pedonal, fiz a foto para me lembrar da maneira prática e protetora de intempéries concebida em inícios do século XX para deslocação a pé dos trabalhadores do sul de Londres até Millwall Docks. Portanto, as docas, não é? Outra recordação que associo a esta foto foi a pena de não ter tido tempo de me deslocar até Greenwich Park e até ao Royal Observatory para fazer aquilo que nos é recomendado. Existe aí o meridiano zero longitude, que faz a divisão entre o hemisfério oriental e ocidental. E muitas pessoas fazem uma fotografia muito curiosa. Diz que todas as pessoas fazem a fotografia curiosa aí. Põem um pé no hemisfério oriental e outro pé no hemisfério ocidental e tiram uma fotografia. E eu gostaria de ter tirado essa fotografia, devo revelar. Mas infelizmente não fui até ao parque ver o observatório. Também aí sabemos que em 1884, numa conferência internacional do meridiano que se realizou nos Estados Unidos, a hora de Greenwich foi tomada como a medição do tempo para a maior parte do planeta. Depois desta observação, creio que a melodia mais adequada para associar a este retrato é a Valsa das Horas do ballet Coppelia de Leo Delibes. estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo-vos um dia feliz e espero que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém no programa Álbum de Recordações Felizes.